boa tarde. Sejam bem-vindos à TV Câmara, a imagem da cidadania. Hoje é terça-feira, dia 29 de março de 2022. Tem início agora a 16ª reunião ordinária da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Estamos ao vivo pela TV Candidez no canal 13 e ao vivo também em nossos canais oficiais da Câmara Municipal de Divinópolis. Você pode assistir essa reunião pelo YouTube e pelo Facebook da Câmara Municipal. Essa reunião também será reprisada hoje, a partir da meia-noite, na TV Candidez. Você pode assistir a votação dos projetos, a discussão dos vereadores e os pronunciamentos dos mesmos aqui nesta tarde. Teve início na última segunda-feira, ontem, dia 28 de março, a semana jurídica aqui na Câmara Municipal de Divinópolis, por meio da Escola do Legislativo. Essa semana teremos todos os dias atendimentos gratuitos jurídicos. Então você aí de casa que está assistindo, precisa de alguma orientação jurídica, de algum advogado, se dirija à Escola do Legislativo. Os advogados da OAB estarão prontos para te atender de 9 da manhã às 16h30. A Escola do Legislativo fica no anexo do Costa Rangel. Basta você chegar no Costa Rangel, subir pelas escadas na sobreloja e lá está a Escola do Legislativo e os advogados da OAB esperando para os atendimentos. Na ordem do dia, hoje, 7 projetos de lei estão em pauta, sendo 2 deles do Poder Executivo, 1 de autoria da mesa diretora e os demais dos vereadores Eduardo Azevedo, Edson Souza, Lohana França, Roger Viegas e Israel da Farmácia. No uso da tribuna livre, Vivian de Fátima Alvarenga está escrita para falar sobre os professores de apoio nas escolas, sobre a Lei 12.764/2012. Que trata sobre o autismo. Estamos transmitindo essa reunião e eu te convido a entrar no nosso site e ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na Câmara Municipal de Divinópolis. Desejo uma ótima tarde de trabalho para os senhores vereadores e para a abertura oficial dessa reunião ordinária, eu passo a palavra para o presidente da Câmara, vereador Eduardo Prince Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 29 de março de 2022, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberto os trabalhos da 16ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Josafá Anderson que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada em seguida à oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador José Brás que faça a leitura de um artigo da Constituição Federal.
A palavra do Senhor se encontra no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 8. Seca-se as ervas e caem-se as flores, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Palavra do Senhor.
Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade, direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade.
Obrigado, vereador. Josafá Anderson, seus abraços pelas leituras dessa tarde. Coloca em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Senhor secretário, por favor, proceder à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Projetos do Legislativo. Projeto de Lei nº 156/2022. Dispõe sobre a pesca esportiva no município da Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Eduardo Prince Júnior. Segundo, projeto de lei número CN 57/2022. Assegura o pagamento do adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde e e aos agentes de combate à endemia no âmbito do município de Divinópolis. Autoria, vereador Eduardo Prince Júnior. Terceiro, projeto de lei número CM62-2022. Acrescenta o inciso 9 ao artigo 11 da lei número 7.970, de 16 de junho de 2015, que dispõe sobre a regulamentação do sistema de estacionamento rotativo eletrônico pago de veículos nas vias e logradouros do município de Divinópolis. Autoria, vereador Diego Espino. Do Executivo, projeto de lei número 23/2022, altera a lei número 8.454, de 9 de maio de 2018, que dispõe sobre a instalação de equipamentos eliminadores, bloqueadores de ar nas tubulações do sistema de água e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Inscrito para o uso da tribuna nesta data de hoje, a senhora Vivian de Fátima Alvarenga. Tema, professores de apoio. Ofício 14. Conselho Municipal do Idoso. Excelentíssimo senhor Eduardo Prince Júnior, cumprimentando cordialmente, vem através deste comunicar a vossa senhoria a realização da reunião ordinária, dia 31 de março de 2022, às 13 horas, na Casa dos Conselhos. Atenciosamente, Marcos Braga, presidente do Conselho. Ofício Segov número 442/2022. Assunto, responde indicações. Indicações de número 389, 395, 396/2022. Vereador Rodson dos Hamilton. Indicação número 385/2022. Vereadora Lohana França. Indicações número 357/2022. Vereadora Ana Paula. Indicação número 385/2022. Vereador Israel da Farmácia. Indicações número 393 e 394, vereador Flávio Marra. Indicação número 410/2022, vereador Ademir Silva. Indicação número 399, 400 e 398, vereadora Lohana França. Ofício Segov número 453/2022. Assunto, responde requerimentos. Requerimentos número 68/2022, vereador Roger Viegas. Requerimento 111 e 114/2022. Vereador Ademir Silva. Ofício Segov número 442/2022. Assunto, responde indicações. Indicações de número 245/2022. Vereador Flávio Marra. Indicação número 392/2022. Vereador Edson Souza. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, Zé Brás. Solicito o secretário também, por gentileza, só possa fazer a leitura das proposições, indicações, requerimentos, moções de pesar, congratulatório, apoio e de repúdio.
Moção congratulatória número 18/2022. Moção concedida a Edson Antônio Fernandes, vereador Diego Espino. Indicação número 436/2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade que seja feita capina e retirada de entulhos da rua Beato José de Anchieta, entre as ruas Eulina Ferreira Gonçalves e Avenida Antônio Neto, no bairro Danilo Passos 2. A via está com mato muito alto e grande quantidade de entulhos. Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação número 457/2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade que seja feita de pavimentação poliédrica da Rua Liberdade, entre as ruas Itararé e Vera Cruz, bairro Icaraí. Vereador Eduardo Prince Júnior. Que seja encaminhada, indicação número 331/2022, que seja encaminhada, através de indicação ao senhor prefeito, solicitando do órgão competente que seja providenciada a operação tapa-buracos ao longo da rua Maria José Notini, bairro Nossa Senhora das Graças. Vereador Flávio Marra. Indicação número CM442/2021. Que seja providenciada a fiscalização e as providências cabíveis junto ao proprietário do imóvel localizado na rua Maria Joaquina, entre a rua Francisco Machado Filho e rua Dona Maria das Dores, no bairro Antônio Fonseca, vereador Flávio Marra. Indicação número 391-2022. Que seja encaminhada através de indicação ao senhor prefeito municipal que providencie a fiscalização e tome as medidas cabíveis junto ao proprietário do imóvel localizado na rua Antônio da Costa Rangel, frente ao número 526, bairro Esplanada, vereador Flávio Marra. Requerimento número 120-2022. Que seja requerido do Executivo Municipal, dentro do prazo regimental, informações sobre a real situação e destinação do CSU na Avenida Dolores de Aguiar Rabelo, 303, bairro Interlagos, vereador Flávio Marra. Requerimento número 121-2022. Que seja requerido do Executivo Municipal, dentro do prazo regimental, esclarecimentos junto ao órgão competente referente ao leilão realizado pela Prefeitura Municipal em novembro e dezembro de 2020, oportunidade que foram vendidos 9 lotes de terreno localizado no bairro Dom Cristiano, vereador Flávio Marra. Requerimento número 136-2022. Que seja requerido do Executivo Municipal, dentro do prazo regimental, através do órgão próprio, se há uma agenda de obras de melhoria para o bairro Copacabana, vereador Flávio Marra. Requerimento número 137-2022. Que seja requerido do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, informações sobre o projeto de inclusão do bairro Jardim das Mansões aos programas de infraestrutura e de melhorias para o mencionado bairro, vereador Flávio Marra. Moção de apoio número 1-2022. Moção de apoio concedida aos profissionais da educação do Estado de Minas Gerais, assinada por todos os vereadores desta casa. Indicação número 440-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, desenvolver e manter um programa de acompanhamento integral para educandos com dislexia, transtornos de déficit de atenção com hiperatividade ou outro transtorno de aprendizagem, cumprindo a lei número 14.254 de 2021, bem como ser realizado um elo entre os profissionais da rede de ensino em parceria com os profissionais da rede de saúde e também capacitação continuada aos professores da educação básica para a realização deste acompanhamento. Vereadora Lohana França. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja realizada uma ampla divulgação da Lei número 14.237, de 19 de novembro de 2001, que institui o auxílio gás dos brasileiros às famílias inscritas no CAD único para programas sociais do governo federal, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional. Vereadora Lohana França. Indicação número 442-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que a possibilidade que a seleção das vagas de Castramóvel e Crevisa sejam realizadas de acordo com localidades ou regiões que apontem para necessidade do atendimento prioritário ou emergencial em face da superlotação ou quadro epidemiológico, bem como o tratamento prioritário aos animais pertencentes ou localizados nas comunidades de baixa renda. Vereadora Lohana França. Requerimento número 140-2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pelo excelentíssimo secretário de governo, juntamente com a secretaria responsável, o plano de manejo do Parque Ecológico Dr. Sebastião Gomes Guimarães, Parque da Ilha, que é o documento técnico mediante o qual, com fundamentos nos objetivos gerais e uma unidade de conservação, se estabeleceu o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas fiscais necessárias à gestão da unidade, em conformidade com o que estabelece o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Vereadora Lohana França. Requerimento número 144-2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pelo excelentíssimo secretário de governo, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, as seguintes informações sobre o transporte para tratamento fora de domicílio. Quais foram as viagens realizadas durante... Quais foram as viagens realizadas durante os dias 18/3, 21/3 e 22/3, com o nome dos respectivos motoristas, ponto de partida, rota traçada e ponto de chegada, com horário de saída e retorno, controle de viagem de cada paciente transportado. Vereadora Lohana França. Requerimento número 147/2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pelo excelentíssimo secretário de governo, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente e Operações Públicas, o Plano Municipal de Saneamento Básico, vereadora Lohana França. Requerimento número 149/2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pelo excelentíssimo secretário de governo, juntamente com a secretaria responsável, as seguintes informações. Qual órgão da prefeitura autorizou a construção das casas do bairro Dona Quita? Qual órgão da prefeitura autorizou a construção das casas do bairro Quinta das Palmeiras? Em qual data foi autorizada a construção das casas na rua João Milani, no bairro Quinta das Palmeiras? O órgão que autorizou a construção das casas no bairro Quinta das Palmeiras tem conhecimento da existência de mina de água na rua João Milani? Vereadora Lohana França. Indicação número 469/2022. Solicitando ao Executivo Municipal que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de realizar um estudo para a implantação de uma passarela elevada de pedestre na rua João Martins Coelho, em frente ao número 298, esquina com Zé Barreto, no distrito de Santo Antônio dos Campos. Vereador Ney Burger. Indicação número 470/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar patrulhamento na rua Maria do Carmo Souza, no trecho entre as ruas Poema das Américas e Batida do Sol, no bairro Novo Paraíso. Vereador Ney Burger. Indicação número 421/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja feito o patrulhamento da rua industrial entre Sersã e rua Icaraí. Vereador Rodson José Milton. Indicação número 422/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja feito o calçamento da rua industrial entre Sersã e rua Icaraí. Vereador Rodson José Milton. Indicação número 423/2022. Solicitando ao Executivo Municipal que seja feita a limpeza e poda de árvores na Praça da Abadia. Vereador Rodson José Milton. Moção congratulatória número 16/2022. Moção concedida a Caio Fonseca de Bessa. Vereador Rodrigo Caboja. Requerimento número 150/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto à Secretaria de Assistência Social, informações sobre a demora nos agendamentos de horários para requerimento utilização do CAD Único, CRAS. Quais os dias horários para atendimento de requerimento utilização do CAD Único? Qual a justificativa da Secretaria para demora nos agendamentos e atendimentos solicitados pela população? Devido à quantidade de agendamentos, há possibilidade da realização de mutirão para atender os beneficiários? Vereador Roger Viegas. Moção congratulatória número 12/2022. Moção concedida ao senhor Eduardo Rodrigues da Silva, vereador Wesley Jarbas. Moção congratulatória número 17/2022. Moção concedida ao senhor Flávio Marcos de Oliveira Vaz, vereador Wesley Jarbas. Ofício número 123/2022, Divinópolis, 29 de março de 2022. Assunto: justificativa e ausência de reunião ordinária. Excelentíssimo senhor presidente da Casa da Câmara Municipal de Divinópolis, com os cordiais cumprimentos, venho por meio deles justificar a ausência de reunião ordinária no dia 29/3/2022. Justificativa: viagem a Belo Horizonte para reuniões com os deputados referentes às emendas parlamentares para Divinópolis. Atenciosamente, Eduardo Azevedo. Sem mais, senhor presidente.
Muito bem, boa tarde a todos. Passando agora para a próxima parte aqui dos trabalhos. Trazendo então, convido a senhora Vivian de Fátima Alvarenga, que vai falar sobre os professores de apoio, descumprimento da Prefeitura frente à situação pela Lei Federal 12.764/2012, que agora ela se dirige à tribuna. Informamos a tribuna que assinou o termo de responsabilidade, conforme artigos 267 a 270 do regimento interno dessa casa, não podendo abordar temas ou assuntos diferentes do que constam na inscrição. A tribuna terá 10 minutos a se expressar, faltando 30 segundos. Tocará aqui, então, 30 segundos ao termo, tocará o sinal. Fica à vontade, senhora Vivian de Fátima Alvarenga. Seja bem-vinda a essa casa.
Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, público de casa que nos assiste. Boa tarde a todas as mães que vieram aí unir força com a gente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os vereadores, porque portamos aqui nessa Câmara no dia 5 de outubro de 2021 e fomos muito bem atendidos por todos vocês. Tiveram de 75 professores, nós conseguimos, junto a vocês, fazer com que hoje, né, que se atenda, né, que não é o que está acontecendo, mas que se atenda pelo menos 250 professores. Então, em nome de todas as mães, eu agradeço vocês. Estou aqui representando as mães, né? E eu gostaria de falar que eu estive em todos os gabinetes, quem não estava, os assessores de vocês me receberam, e que nós convidamos todos vocês para o seminário que nós fizemos, foi lindo, foi maravilhoso, faremos muito mais, tá? E eu gostaria de deixar bem claro aqui que o nosso movimento é um movimento lindo, maravilhoso. Vamos levar o nome para Divinópolis e de Divinópolis para todo Minas Gerais, para todo o Brasil. Nós vamos construir um centro muito lindo e muito de referência, né? E o nosso movimento, ele é impartidário, ele não é de esquerda, ele não é de direita, e a gente gostaria de continuar contando com o apoio de todos vocês, vereadores. E é um prazer novamente estar aqui, novamente nessa tribuna, né, junto a vocês. E vou começar com a sala de recurso, que é um projeto que até está inserido, um projeto multidisciplinar, né, um projeto lindo, que Divinópolis até ficou como terceiro, está entre os três lugares, né, do Brasil, para representar, isso é muito maravilhoso, para representar a cidade de Divinópolis como a sala de recursos, como algo assim, muito benéfico para a gente. Então, vamos fazer ele cumprir, né? Porque no momento várias crianças estão sem essa sala de recursos, sem essa sala de reforço. Por que é importante? Porque as crianças com necessidades especiais precisam de reforço escolar para conseguir acompanhar as demais crianças. Inclusive a do meu filho, que é lá na escola do Tietê, né? Olímpios, esqueci o nome. A dele também, ele está sem... Já tem 3 meses, né, gente? Da semana que vem a gente já entra para o terceiro mês do ano, do terceiro, primeiro semestre letivo, então já está na hora de fazer acontecer. Mas o assunto em questão é o seguinte, hoje a CEMED tem esse levantamento, nós temos laudados, né, 350 crianças que necessitam de professores de apoio. E foram chamados apenas 170. Vocês, senhores vereadores, aprovaram unanimemente nesta casa 250 e até o presente momento foram chamados 170. Vocês sabiam disso, senhores vereadores? Pois bem, dando sequência, o meu filho, por exemplo, estuda lá na Escola Olívio Batista Leite. Dentro da sala dele são 4 crianças. Todos são leves, graças a Deus, inclusive meu filho, e um é TDAH. Então, uma professora consegue atender os 4, né? E hoje me emocionou muito, agora há pouco, antes de eu subir aqui, que tem uma menina, né, a Isabela, eu até anotei aqui, só um momentinho. A Isabela é uma criança que está aqui hoje, mesmo não der tempo de eu falar tudo, mas eu queria muito falar dela, que ela estuda no Cid José de Oliveira. Uma criança veio pedir apoio, porque ela quer aprender, ela quer ser uma cidadã de ir e vir, e ela estuda lá na escola Cid José de Oliveira. Ela veio pedir aos senhores que ajudem ela a ter um professor de apoio, né? Então eu emocionei, eu não ouvi o áudio dela ainda, depois eu vou estar ouvindo. Mas, aí, gente, dando sequência, então assim, a prefeitura tem esse levantamento de 350 laudos desde o final do ano. E acredito eu, né, e uma fonte segura lá dentro da CEMED, também que nos passa as informações, que esses laudos já têm aumentado, né? Então, assim, o que se pede à lei? É que tenha o laudo comprovado no ato da matrícula. E, senhores vereadores, nós já vamos entrar no terceiro mês do primeiro semestre. Então tem que resolver. Nós estamos aqui pedindo aos senhores que olhem com carinho, principalmente a comissão da educação aí, né, que eu acho que houve mudança, mas a gente gostaria que vocês olhassem com muito carinho tudo isso para a gente. E aí, senhores vereadores, a gente fica um pouquinho triste, né? Não é com a casa, mas é a questão do descumprimento, porque essas crianças, as mães estão tendo que ficar dentro da sala de aula, deixando todos os seus afazeres domésticos para ficar lá com seus filhos, senão seus filhos não vão aprender o mínimo de ir e vir, os direitos preservados, os estatutos, está dentro do Estatuto da Infância, da Criança e do Adolescente. Né? Então, assim, eu acho que pelo menos o básico tem que ser cumprido. Nós gostaríamos de uma resposta. Né? Eu estive vendo um stories esses dias que foi falado pela administração que está com dificuldade de contratar, porque são três escolas aqui em Divinópolis que são período integral. O CEMEI Orives Batista Leite, o São Sebastião e o do Lagoa dos Mandaris. Né? E à tarde são oficinas. De manhã as crianças estão tendo professor de apoio. Mas à tarde são oficinas. E eu levanto um tema aqui que pode vir a ser polêmico, gente. Por exemplo, tem homens, né, que são super respeitosos, principalmente na escola que meu filho trabalha, que fica lá na portaria ajudando a dar banho nas crianças. Isto pode causar, segundo o Estatuto da Infância, da Criança e da Adolescência, vir até provocar, está tendo pedofilia. Né? Então, isso tem que ser revisto com carinho. É claro que não tem essa denúncia, mas eu só estou levantando que isso pode, é um assunto que tem que ser avaliado com muito carinho. Né? E à tarde, como tem as oficinas, pode ser, sim, e é justo que seja, até para ficar um pouco mais em conta dentro das folhas de pagamento, pode ser estagiário, mas os estagiários não querem pegar. Por quê? Cajuru paga R$850. Itaúna paga R$600. Nova Serrana, Perdigão, segue mais ou menos essas mesmas médias. Aqui em Divinópolis paga R$390. O INES não está funcionando. Tem muitas pessoas recém-formadas que querem ganhar uma extra. Mas R$390 para sair de casa, cuidar de uma criança especial, que dá trabalho, que não fica quieto, que não sossega. Então, assim, ninguém quer pegar é por esse motivo. Porque a remuneração está muito aquém ainda a desejar, então o pessoal não quer pegar é por isso. Né? Tanto que tem uma fila, quando saiu o processo seletivo, foram 1.200 pessoas inscritas. Né, e até hoje só se chamou 170. Então, a gente pede um carinho de vocês novamente para que seja revisto essas questões aí. E é o seguinte, eu gostaria de deixar aqui o desafio para vocês, né, que é uma resposta, principalmente à comissão que compõe a educação, para nos passar uma resposta. Eu acho que a gente depois quer agendar uma reunião, né, nós que fazemos parte da associação, não estou aqui como membro da associação, mas como uma representação de mães. Porque todo dia a mãe procura, ai meu filho, estou sendo professor de apoio, ai meu filho, eu tenho que ficar o dia inteiro cuidando do meu filho na escola. Então, assim, a gente gostaria de uma resposta de vocês, né? A gente é um grupo de mães que estão unindo forças aí. Queremos, sim, apoio, participação da prefeitura. Queremos unir forças junto à prefeitura, sabe? E, assim, para terminar minha fala, né? Eu gostaria de colocar uma lei que entrou em vigor dia 30 de novembro de 2021. Eu não sei se essa casa tem conhecimento, mas acredito eu que se vocês não tiverem, vocês vão buscar o conhecimento, que é a Lei 14.254/2001, que dispõe sobre o acompanhamento integral para educando com dislexia e transtorno de déficit de atenção. Então, essa lei entrou em vigor, é uma lei federal, eu tenho ela, depois quem que quiser. Antemão aí, eu já deixo o meu agradecimento, na certeza que teremos uma resposta e uma enorme parceria, tanto dessa casa quanto das questões administrativas dessa cidade.
Agradeço, cumprimento a tribuna, a senhora Vivian de Fátima Alvarenga, aqui pelo seu pronunciamento nessa tarde de hoje. Agora passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Nenhum vereador inscrito, não havendo relatórios finais de comissões, passo a palavra livre para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito nessa tarde de hoje é o vereador do PSC, Eduardo Azevedo.
Quero começar o pronunciamento no dia de hoje, estendendo os meus cordiais boa tardes à mesa diretora, na qual cumprimento o presidente em exercício, Roger Viegas, e também os demais parlamentares. Todas as pessoas que estão em plenário conosco, nosso cordial boa tarde, bem como também aquelas pessoas que nos acompanham pelos canais das redes sociais da Câmara Municipal e também pela TV Candidez. Bom, senhor presidente, como eu já havia solicitado via ofício, eu vou pronunciar e após o pronunciamento, eu vou pedir para retirar do plenário, que eu tenho uma reunião em Belo Horizonte hoje às 17 horas, então já está aí justificada a nossa ausência durante a reunião. Eu quero falar justamente aqui hoje para Divinópolis, para aquelas pessoas que estão nos acompanhando, porque a tribuna ela tem um alcance além das nossas redes sociais. Falar da Copasa, essa empresa que tem feito, né, usado e agido sempre de má fé. Mas antes de falar da Copasa, eu quero estender aí os parabéns, agradecer ao presidente da casa, o vereador Eduardo Print Júnior, que logo lá no ano passado, quando a Copasa, juntamente com a Arçai, começaram a articular para poder aumentar a tarifa da coleta de esgoto de Divinópolis, que antes era 25%, e depois jogou para 74%, ele com certeza viu o nosso clamor aí juntamente com o Cleitinho, fez uma nota de repúdio e lançou essa nota de repúdio contra a atitude da Arçai e a atitude da Copasa. Agora eu quero vir aqui falar para Divinópolis, porque o que todo mundo fala aí é que a família Azevedo é barulhenta, que nós fazemos muito barulho, e fazemos mesmo. Fazemos barulho, mas com esse barulho nós trazemos resultado. Eu vou falar aqui hoje dessa decisão que saiu recentemente, essa liminar da Justiça, e eu vou ler essa liminar da Justiça. Antes exposto, defiro parcial e urgentemente a devida cobrança pleiteada e determino que a Ré Copasa realize a cobrança da tarifa de esgoto apenas pelos serviços efetivamente prestados no município de Divinópolis. O que que essa liminar aqui, ó, até que a decisão definitiva da Justiça saia, ela diz o seguinte para a população de Divinópolis, que a Copasa estava verdadeiramente na sua cara, na cara de pau, roubando os divinopolitanos. Ela não pode cobrar por um serviço que jamais foi executado. A cidade possui menos de 10% de esgoto tratado. E com isso, a juíza aqui agora determinou com essa liminar que essa cobrança seja extinta até que a decisão final da Justiça saia. Então, Copasa, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos fazer barulho, nós vamos para cima de vocês e nós não vamos deixar vocês roubar o povo de Divinópolis. Porque eu recebi aqui no meu gabinete, ó, a decisão já saiu. A liminar está aqui na minha mão. E vocês continuam na cara de pau, roubando o divinopolitano, roubando mesmo, cobrando 74% da taxa de esgoto. Vocês não podem fazer isso aqui. Vocês não podem. A liminar está aqui na minha mão. Agora, para você que não está sabendo, fique de olho na sua conta de água, porque ela tem que abaixar. Ela tem que abaixar. Quem mobilizou tudo isso aqui, ó, foi o Cleitinho. Ele pegou essa decisão lá no sul de Minas, que a cidade de Nepomuceno também entrou na justiça, ganhou, levou para o prefeito Gleito colocou na mão da procuradoria, a procuradoria judicializou e agora saiu a sentença. Portanto, está aí, ó, barulho feito, barulho provocado e resultado está aí. Povo de Divinópolis, fique de olho na sua conta de água, porque eles não podem mais cobrar 74% de vocês. O valor que tem que ser cobrado é o que estava antes, os 25%. Continue contando conosco para poder ir para cima dessa empresa que não vale absolutamente nada. Quero mudar aqui agora o meu pronunciamento. Agradecer a CETRANS, porque hoje eles começaram, né, a construção da travessia elevada lá na porta do bairro, na porta da Escola Linsuc, no bairro Catalão. A gente preocupa com a segurança de todo e qualquer divinopolitano, mas especialmente com as crianças. E agora, as crianças da Escola Linsuc, juntamente com seus pais, terão mais segurança para poder transitar ali na porta da escola, que ali no momento onde estão embarcando e desembarcando, principalmente às 11h20 da manhã e às 17h30, é um caos. É uma reivindicação antiga que nós viemos solicitando já desde o ano passado. Foi a primeira solicitação que nós fizemos à CETRANS quando nós entramos aqui no mandato. E hoje a CETRANS começou a construir lá, a executar essa travessia para trazer segurança para as crianças. Uma luta que não é só minha, uma luta também que é do meu grande amigo aí, vereador Wesley Jarbas. E hoje nós fomos lá para fiscalizar e estamos muito, mas muito satisfeitos também. Eu quero deixar aí também para o pessoal do Santo André, que nós tivemos lá no Santo André, a pedido aí do Cleitinho para a gente poder fiscalizar, porque o Santo André, em breve, já está tudo pronto, o solo já está pronto, os serviços preliminares já foram executados e a prefeitura agora, com uma emenda, Santo André, uma emenda do Cleitinho, vai começar a pavimentar as linhas do ônibus. Sabe por que eu estou falando que é a emenda do Cleitinho? Porque tem gente que nunca conheceu, nunca passou, nunca viu o Santo André. Mas agora vai poder fazer politicagem. Portanto, bairro Santo André, o calçamento está chegando e essa emenda é do deputado Cleitinho. Vamos dar um mérito para quem é realmente o pai da criança, para a gente parar com essa politicagem, com essa hipocrisia que fazem aqui na tribuna todas as vezes. Senhor presidente, obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Eduardo Azevedo. Continuando os inscritos nessa tarde de hoje, próximo vereador é o vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, vereador.
Boa tarde, senhor presidente, e vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, o nosso melhor boa tarde. E na pessoa do Manuel Cordeiro, ex-vereador desta casa, quero cumprimentar a todos os presentes e falar, Manuel, você sempre vem vindo nessa casa, relevante trabalho, Vossa Excelência fez aqui para a cidade de Divinópolis. Senhor presidente, queria estar convidando toda a população a... Marcela já o fez na abertura da sessão da Câmara, mas eu queria reforçar, convidar todos que precisam de uma orientação jurídica para ir ali no anexo do Costa Rangel, da Prefeitura, da Escola do Legislativo, e possa se servir ali dos profissionais da OAB que está ali, da Direito do Consumidor, Roberta Carrilho. Então, eu queria parabenizar mais uma vez a Escola do Legislativo, através do Roberto Franklin, pelo excelente trabalho que tem feito e está aí para a disposição de toda a população. Sou presidente, hoje estarei representando também a Câmara Municipal lá no CEFET, na Semana do Desenvolvimento Econômico. A gente foi escolhido para representar a Câmara por trabalhar nesse sentido, no sentido de desburocratizar e buscar fermentar a economia de Divinópolis, né? O Fórum de Desburocratização, que foi uma bandeira, é uma bandeira desse vereador, que preza ali pelo desenvolvimento da cidade. Então a gente vai estar lá representando toda a casa, né? Espero estar contribuindo ali neste evento. Sou presidente, queria estar, pediu o Doriel para estar colocando a foto do campeão do torneio Verão, lá da Arena Serra Verde, um torneio brilhante, presidente, Vossa Excelência, que é ligado ao esporte, envolveu ali mais de 80 jovens, né, dos bairros Nossa Senhora da Conceição, Alto São Vicente, Serra Verde, Nova Fortaleza, Bom Pastor e Jardim das Oliveiras, Candelária. Então foi um torneio exemplar, sem nenhum problema, os jovens comportaram, jogos de quadra mais pegada, né? Mas não é também torneio de balé, né? Então sempre teve aquele tromba ali, né? Mas foi um torneio tranquilo. Então queria parabenizar o campeão. O campeão é o Boca do Nossa Senhora da Conceição. E o vice ficou o Alto São Vicente. Então ficou parabéns, mas eu vejo que todos ali foram, tem que ser parabenizado pelo torneio que foi feito. Parabéns ali toda a associação de moradores ali do Serra Verde, unificadas, o Felipe, o Renato, o Nelinho, todos aqueles que participaram, o Formiga Veloz, parceiraço ali, né? Então, nossos parabéns. E já estamos apoiando um novo torneio que vai acontecer ali, que é o Torneio Arena. Vamos estar firme lá novamente, sempre envolvendo os jovens. A quadra Arena Serra Verde hoje é um novo espaço, uma nova realidade ali para os moradores do Serra Verde, bem ao lado ali da futura instalação do posto de saúde do Serra Verde. Oita glória! Senhor presidente, ontem fui a Belo Horizonte tratar de assuntos ali no DR, no CEINFRA, no tocante às obras da Nascente das Gerais, do Trevo, ali do Icaraí. A gente que já tem experiência em desatar nós ali, feito ali pela, pela nascente das Gerais, mas a gente não pode falar palavras ao vento, né? A gente sabe que quem define a obra é o DR, quem executa é a nascente das Gerais. E quem banca é o governo estadual, que é o CEINFRA. Então a gente está buscando ali, porque eu estou atento às questões das passagens de desnível. A denúncia que está onde é para ter passagem de nível, desnível ou passarela está sendo retirada por questão de equilíbrio. Mas na hora de passar 6,80 para ir e 6,80 para voltar, não tem isso. Então já está marcado quinta-feira uma reunião deste vereador aqui na Nascente das Gerais e vou estar trazendo aqui, se Deus me permitir, o Max do DR para a gente alinhar essa questão aí, ali do Lagoa dos Mandaris e Caraí, esta obra que vai ficar muito grande, muito boa, mas não pode deixar de pensar no pedestre. O pedestre tem que ser prioridade, não o segundo plano. Então a gente está trabalhando com afinco ali e também vou estar tratando, senhor presidente, de um assunto muito importante que é o complexo da ferradura, que foi iniciado há governos atrás, o governo anterior conseguiu articular junto ali ao DR, a questão de uma verba de R$800 mil, que foi oriunda de um acordo da doação do terreno ali do Lagoa dos Mandaris, onde está sendo feito o trevo. Então tem que fazer cumprir isso. Mas a gente vê que ainda está muito moroso isso aí. A gente vai pôr para funcionar, né? Eu quero estar chamando ali o Paulo da Secretaria da Usina de Projeto e também o pessoal do DR, que já fez a parte deles. Agora falta a Prefeitura estar fazendo a parte dela no tocante ali ao Complexo da Ferradura. Muito importante para o desenvolvimento de Divinópolis, em especial o Centro Industrial, que vai ser privilegiado agora, né? Passou da hora. Com o trevo ali, que vai ficar muito bom, a gente está acompanhando e trabalhando para que isso ocorra. Senhor presidente, abertura e fechamento de valas, uma coxa de retalho que virou a lei muito boa do vereador Edson de Souza, um guerreiro, sempre faz boas leis, mas com as emendas, e emendas que foram para aperfeiçoar, mas nem, não cumpre a lei, nem a emenda, quer dizer, não vira nada. As ruas continuam esburacadas. Eu estou conversando com a Procuradoria e também com o Gustavo Mendes, que está para mandar aqui para esta casa um projeto para dar uma melhorada nesse trabalho. A gente vê que a operação tapa-buraco está sendo feita tão somente onde há asfalto, onde há calçamento, continua tudo arrebentado e a Copasa, sempre a Copasa, com as leis próprias. Eu quero ver se coloca ali uma foto de um dos muitos buracos feitos pela Copasa. Então, eu queria ver com a Procuradoria desta casa a possibilidade de estar, a Prefeitura estar cobrindo essas valas, recompondo essas valas e cobrando, mesmo que seja judicialmente da Copasa. Porque a gente vê, senhor presidente, que faz uma operação tapa-buraco, mas se o buraco é da Copasa, não tampa. E os buracos quase tudo é da Copasa na cidade, grande maioria deles, tem buracos de 3 meses que estão abertos. E eu sempre falei para o Ney Burger aqui, que é um ferrenho lutador nessa causa, que nós temos que cobrar do executivo. Porque o fiscal da Copasa não é o vereador, é o executivo. Nós temos que cobrar do executivo. E nós chamamos o Gustavo aqui, muito eficiente, para dar um basta nisso aí. Nós temos que cobrar da Prefeitura fiscalização. Que 3 meses uma vala aberta, não adianta ligar para o João Martins, ele conta a história. Não é João Martins, mas é João Lobato. Conta história, aquela história, igual Monteiro Lobato. Então está difícil. Então a gente está trabalhando nesta casa, senhor presidente, para ver se a gente faz uma lei que a Prefeitura cubra esses buracos, faça a recomposição e seja cobrado, mesmo que seja judicialmente, da Copasa. Então a Prefeitura faz o trabalho e cobra da Copasa. Então a gente está trabalhando nesse sentido. Senhor presidente, falando em censur, eficiente censur, nós estamos cobrando aqui limpeza urbana. A gente vê que é 4 panelas e uma tampa, você arruma de um lado, atrapalha do outro. Mas a cidade está muito mato, senhor presidente. Então precisa de uma ação imediata do governo nesse sentido. O bairro São Sebastião ali pede socorro, próximo ao campo do Salgadão, O pessoal não aguenta mais ali o Matarel, então ali, subindo para o Alto São Vicente, terra da nossa querida primeira secretária, Janete Aparecida, o Serra Verde também, muitos pontos, Nova Fortaleza, a entrada está perigosa. Então a gente pede novamente, a gente sabe das dificuldades, quer ser parceiro do governo, para dar um basta nisso. Ali no Jardim das Oliveiras, Candelária, próximo ali ao fábrica de papel, naquela parte mais baixa, ali também está um mato puro, o pessoal vai fazer caminhada ali, tem que estar disputando ali com os matos, tem que passar na rua. Então a gente pede uma maior atenção na questão da limpeza urbana de Divinópolis. Senhor presidente, esta é minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Muito obrigado, vereador Josafá Anderson. Cumprimento pelo pronunciamento. Sigo aqui na lista de inscritos, vereadores que vão usar a palavra nessa tarde de hoje. Próxima vereadora inscrita é a vereadora Ana Paula do Quintino. Enquanto o vereador se posiciona, aproveito também para mais uma vez aqui fazer os cumprimentos através dessa mesa diretora do ex-vereador, né, que já passou por essa casa, Manuel Cordeiro, que se faz hoje presente aqui.
Boa tarde, senhor presidente de exercício, aos demais vereadores, público que nos assiste. Manuel, grande abraço. A Vivian está aí ainda? Eu adoro quando essa tribuna é ocupada por mulheres. Sabe por quê? Porque a gente tem que mostrar realmente o que vê e quando a gente ocupa o lugar da gente, é outros 500. Viu? Tem um monte de coisa para falar, mas eu queria mandar um recado para o Quintino. A gente está trabalhando muito para que novidades que vão chegar para mudar a vida de vocês aconteça. Mas é tudo no tempo certo. Como eu nunca prometi nada para ninguém, na nossa região não vai ser diferente. Mas a gente está trabalhando bastante para que as coisas cheguem aí. Tem um outro bairro que todo mundo sabe, que assim, é como se fosse o meu segundo bairro. Por quê? Porque a luta ali, no Quintino e do Candelária, são mais ou menos parecidas, porque a gente margeia a MG-050. Né? Então a gente tem que brigar é pela gente mesmo. Porque não tem quem apoie a gente em relação a isso não. Né? Ainda mais quando a gente tinha no passado duas mulheres brigando. Eu de um lado e a Luciana Vidal de outro. Então, a nossa entrada dentro do Candelária, ela não é de agora. Então, vamos falar de saúde. Desde o começo do ano passado, eu venho trabalhando dentro do Candelária para que o Candelária tivesse a sua unidade de saúde, né? Por quê? Aquela região do lado de lá da rodovia pertence ao bairro Bom Pastor. E infelizmente, gente, eu falo é infelizmente, o que está acontecendo no posto de saúde do bairro Bom Pastor é deprimente. Deprimente. Ontem, a nossa assessora recebeu, ontem, num curto espaço de tempo, 12 reclamações da unidade do Bom Pastor. Ou seja, a médica, Bom Pastor é uma unidade tipo 2, a médica do Bom Pastor parece que, do Candelária parece que saiu do posto, tem outros médicos lá sim, mas a população do Candelária, do Oliveiras, não estão se sentindo bem indo à unidade. Tem gente reclamando que está sendo maltratada dentro da unidade. Isso está tudo com o nosso gabinete. Então, como eu falei no começo, desde o começo do ano, a gente estava trabalhando para poder levar uma unidade para lá. Certo? Então, como eu já falei aqui, eu destinei 100 mil da nossa emenda impositiva para que fosse aplicada no bairro Candelária em relação à unidade de saúde. Hoje, a realidade lá vai ser outra. Vai ser construída uma unidade nova no Candelária. Mas até que se construa essa unidade, aquela população não pode ficar prejudicada em relação ao posto de saúde Bom Pastor, não. Não pode. Então, nós estamos trabalhando e muito para que esse problema dos usuários da unidade de saúde do Bom Pastor, que mora no Candelária e adjacentes, seja resolvido. Eu sou uma mulher resolutiva. Basta vocês pegarem as nossas emendas impositivas e verem para onde que elas foram enviadas e para quê. Ah, mas você mandou 100 mil pro Candelária. Mas além dos 100 mil, está chegando mais 150 mil do deputado Lafayette Andrada. E vai tudo para lá. Então, a gente tem que resolver. O problema existe? Existe. E tem muito na cidade. Não é pouco, não. Mas quando a gente tem oportunidade, igual a gente teve com a emenda positiva, e a gente tem aonde buscar, porque eu vou falar de novo. Dinheiro de emenda é o nosso dinheiro que vai e tem que voltar. Então vamos embora trabalhar e buscar. Porque não tem que ficar lá, não. Tem que voltar para a nossa cidade. As coisas precisam acontecer aqui. Então, esse é o recado que eu tenho para o Candelária. Calma, que as coisas vão ser resolvidas. E não parem de fazer reclamação. Foi postado no grupo de vocês o número da ouvidoria. Não deixem de ligar na ouvidoria. Isso não é só para o Candelária, não. Isso é para a cidade inteira. Foi na unidade de saúde. Não foi bem atendido. Não tem médico. Está faltando isso. Está faltando aquilo. Liguem na ouvidoria. A ouvidoria funciona. Nós precisamos de demanda pela ouvidoria. E outra coisa, está acontecendo problema na mamografia, hein? Vou começar a andar de novo. É, gente, quando falo da saúde, eu fico assim, meio assim, nervosa. Mas não é porque eu não estou dando conta do serviço, não. É porque, simplesmente, a nossa lei da fila única, ela está incomodando muita gente. E ela está funcionando. E ela vai ter que continuar funcionando, e bem. Porque está na hora da coisa começar a andar. Não tem esse negócio mais de, como se diz, o jeitinho. As pessoas precisam ser atendidas. Atendidas. Porque quando a gente chega na unidade de saúde, tem um papel lá que diz que se você desacatar um funcionário público, é crime. Eu acredito que as pessoas não têm que desacatar as outras, mas o respeito tem que ser mútuo. E quando a pessoa vai numa unidade de saúde, ela não vai lá passeio, não. E outra coisa, ela acha que a dor dela é sempre maior do que a dor do outro. Então, as coisas precisam caminhar e eu estou aqui para fiscalizar, embora não faça parte da Comissão de Saúde, mas eu faço da de Direitos Humanos e esse é o meu dever enquanto. Eu queria agradecer o convite que eu recebi no último sábado para a reinauguração da quadra comunitária lá do Alto São Vicente. É um outro lugar que eu conheço há bastante tempo. E deixando bem claro que eu vou nos lugares quando eu sou convidada. Não tenho carteirinha de sapo. Não tenho. Então, quando eu fui convidada para ir à quadra, eu estava lá. E foi um adote, um bem público. Foi adotada pela Inovação, é Computação Móvel e a construtora JBS. Então, assim, foi uma manhã muito agradável. Conforme eu falei lá, o Alto São Vicente ainda tem um rótulo daquele lugar que é perigoso. Mas ela levanta a gente cedo para ir trabalhar e eles precisam de carinho, sim. É bom que os adotes estão saindo do centro e estão começando a se espalhar na cidade Eu tenho certeza que a gente ainda vai ter muito adote nos bairros. E isso é muito bom. É, eu gostaria de mandar um recado para o secretário do Meio Ambiente. Aqui dentro falam que eu passo a mão na cabeça do governo, mas aqui não tem isso não. Senhor secretário, o senhor não me conhece. Definitivamente, eu acho que o senhor não me conhece. O senhor está com o senhor na sua secretaria, requerimentos importantes que precisam ser resolvidos. A gente precisa de resposta. Aliás, os moradores do Campina Verde precisam de respostas. Nós vamos entrar com outros documentos em relação aos moradores do Quinto das Palmeiras, em relação ao Floresta, que está tudo no mesmo barco. Tá? E eu gostaria de falar para o senhor que o presente que o senhor deixou para mim lá na prefeitura, para mim não valeu de nada. Gente, eu gostaria de explicar que não são presentes, tá? Em si não, é modo de dizer. Foram papéis para mim poder ler, mas eu só sei ler português. Francês eu ainda não consegui. É, vamos falar de coisa boa agora, né? Ah, eu gostaria de informar a Nascente das Gerais e ao DR que hoje completa 41 dias que nós fomos ao CEINFRA. E eu tive notícia que hoje pela manhã, quase que outra pessoa foi atropelada na entrada do Quintino. Vamos tomar atento, gente. Vamos tomar atento. Nós vamos estar no Ministério Público com vocês. E tem outra. O Joselito já ganhou uma morte nas costas. A gente não quer perder ninguém mais, não. Mas se acontecer, a gente vai começar a distribuir os óbitos nas costas de vocês. Hoje, eu estive no jornal agora. Eu gostaria muito de agradecer a Jane pela receptividade, mas o meu maior agradecimento é à cidade de Divinópolis, que há 36 anos atrás me acolheu, quando eu tinha 19 anos, e eu me tornei hoje, graças às pessoas que acreditaram em mim, eu me tornei referência na liderança comunitária. Eu sou a primeira mulher comunitária eleita. E hoje eu fui lá buscar o meu diploma como mulher notável na categoria líder comunitária. Muito obrigada.
Parabéns, vereadora Ana Paula do Quintino, né? Mulher de destaque merecida aí, né? O grande trabalho que faz há décadas aqui na nossa cidade. Na sequência dos vereadores inscritos, serei o próximo a usar essa tribuna. Passo a palavra então aqui a essa presidência ao nosso primeiro secretário, Zé Brás.
Dando continuidade aos trabalhos nessa casa, nessa data de hoje, o próximo vereador está fazendo uso da tribuna, o nobre amigo, companheiro de mesa, vereador Roger Viegas.
Muito obrigado, caro presidente de exercício, né, sempre com muita maestria, conduzindo os trabalhos aqui nessa mesa também. Toda a mesa diretora, vereadores aqui presentes no plenário, com o cumprimento aqui de forma muito especial também imprensa presente, no nome do Robertinho, pessoal que sempre nos assiste, lá o Bueno do Jornal Agora, tivemos o prazer de falar com ele hoje, né, mesmo por minutos aí pelo WhatsApp, sempre atentamente acompanhando aqui as reuniões dessa casa. Senhor presidente, na tarde de hoje quero falar aqui de algo que nós já viemos lutando há muito tempo, né, com relação à instalação dos bloqueadores de ar nos hidrômetros. E finalmente o Executivo nos ouviu. Esse projeto foi o primeiro protocolado aqui dentro dessa legislatura, foi em forma de anteprojeto, porque é um projeto que tem que ser apresentado pelo Executivo, e nós conseguimos convencer o procurador da Prefeitura, o procurador Leandro, para que pudesse enviar, então, né, dar um embasamento jurídico ao prefeito Gleidson, que enviasse esse importante projeto para casa. Que primeiro, quero explicar o que é o bloqueador de ar. Dorel vai jogar na tela aí para a gente a primeira imagem. Isso é um bloqueador de ar, muito simples, muito barato. Acontece que isso tem que ser de responsabilidade da Copasa, que é a empresa prestadora de serviço, diga-se de passagem, um péssimo serviço que vem sendo prestado. E nessa troca dos hidrômetros antigos para os hidrômetros novos, na próxima imagem você vai entender melhor onde vai o bloqueador de ar no hidrômetro, está aí essa parte azul que você está vendo à direita do seu vídeo, é um bloqueador de ar. E esse bloqueador tem que ser instalado pela Copasa. Por quê? O interesse do serviço é da prestadora e a responsabilidade, o que compete a ela. O fato é que, após a instalação desses novos hidrômetros pela Copasa, as contas até chegaram a triplicar. Não é segredo para ninguém. Você aí que me acompanha agora atentamente sabe disso, né? Várias contas subiram muito o valor devido a não ter esses bloqueadores. O que acontece? Agora mesmo, né, grande parte da cidade, nesse dia de hoje, ontem, durante o final de semana, regiões castigadas pela falta de água, pela falta de abastecimento da Copasa, e ela não se responsabiliza em momento algum por isso. Nós vamos travar então essa batalha, tenho certeza aqui, pode voltar para a gente, Dorel, obrigado. É, com o plenário dessa casa, responsável, soberano, como sempre foi, vamos aprovar esse projeto, que é uma reivindicação nossa, que é de que as despesas decorrentes da aquisição e da instalação desses bloqueadores de ar sejam da Copasa e que sejam autorizados então a fazer então a instalação, os moradores, que quem quiser ter o bloqueador vai ter o bloqueador, mas detalhe, com a Copasa bancando esses custos. A gente sabe que, muito provavelmente, a empresa vai ter uma resistência a isso, mas aí é para ser cumprida. Diante de tantos que nós já aprovamos aqui nessa casa, já trouxemos o embasamento jurídico e conseguimos, né, vencê-los primeiro no plenário e depois vencer na justiça. Nós já vencemos aqui a CEMIG e agora está na hora, então, de colocarmos em prática. Só lamento ter demorado tanto para ter chegado aqui nessa casa, mas esse vereador sempre está atento, sempre está procurando os dispositivos legais para apresentarmos e, de fato, jogarmos o lado da população. Então, que esse projeto seja logo aprovado, que tramite rápido aqui na casa. É, eu serei o relator desse projeto, com certeza já tenho aqui o meu voto favorável e, claro, né, a minha assinatura pela aprovação e pela legalidade. E, é claro, eu peço aqui a ajuda dos outros parlamentares para votarmos logo esse projeto nessa casa e, de fato, fazer a Copasa cumprir com a sua obrigação, né, que é roubar menos da população divinopolitana. Que a população sabe disso, o contribuinte sabe disso, o que acontece é um roubo. É um roubo e ponto final. Não tem mais como descrever, em outra palavra, a não ser roubo. Porque você vender um produto, cobrar por um produto, sem entregar, isso é roubo. É o que está fazendo a Copasa, principalmente nos dias que faltam água, senhores vereadores. Faltou água, está passando o ar direto, ainda mais agora, né? Nos hidrômetros novos, né? O ar passa como se fosse um jato, é um Ferrari, né? Você só vê vento passando. Está pagando, a população continua pagando. E o bloqueador de ar é justamente para isso, para bloquear o ar e você não continuar pagando por aquilo que você não usa. Sempre do lado da população, contem sempre com esse vereador. Espero que logo, logo seja aprovado nessa casa. Obrigado, senhor presidente. Agradeço o prefeito Gleison também por nos ouvir e enviar esse projeto aqui para casa, né? Nós mandamos ele, que é de nossa autoria, mas tem que ser apresentado pelo executivo.
Obrigado, novo vereador Roger Vegas, por sua fala nessa data de hoje. Convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna, o nobre amigo Edil, vereador, também vice-secretário dessa casa, vereador Israel da Farmácia.
Senhoras e senhores, público de casa, a minha amiga Vivian, boa tarde. Amigos do plenário, TV Câmara, redes sociais, boa tarde. As políticas públicas são ferramentas que dão embasamento para a realização de ações que irão garantir à população serviços e obras para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Hoje, meus amigos, será votado um projeto de minha autoria que define algumas ações para uma política pública de saúde que atingirá as pessoas com portadoras de epilepsia. No dia 26 de março, domingo passado, foi comemorado o Dia Mundial da Epilepsia, a data exata da importância de informação à população sobre esse transtorno que, no mundo, afeta mais de 50 milhões de pessoas, ou seja, a cada um em 100 pessoas tem epilepsia. Apesar das formas de desenvolvimento da epilepsia serem conhecidas, 50% dos casos, a causa é desconhecida. Ou seja, 50% das pessoas que têm epilepsia a desconhecem. Mesmo com cerca de 70% dos casos serem facilmente controlados, ainda existe muito preconceito e falta de informação sobre o assunto. Daí que nasce a importância de uma política de saúde que trate a conscientização sobre a epilepsia. Espero que meus amigos de plenário aprovem esse projeto e o município possa realizar uma política de saúde que atinja também os portadores de epilepsia. E outra coisa, senhor presidente, é um comunicado muito importante para a população da comunidade do Córrego do Paiol. Enfim, uma boa notícia para vocês. O meu amigo, o deputado estadual Dorgal Andrada, está me enviando um recurso de R$150 mil através de uma transferência especial para aquisição de uma tão sonhada caixa d'água para atender os moradores da região. O reservatório deverá dobrar a capacidade de armazenamento. Ou seja, hoje, no Córrego do Paiol tem duas caixas d'água de 25 mil litros cada. E por incrível que pareça, senhor presidente, está danificada. Há mais de 5 anos, e vem fazendo reparo nessas duas caixas d'água. Elas não aguentam mais esses reparos. Então o reservatório deverá dobrar a capacidade de 50 para 100 mil litros. E mais, a Copasa, através de uma parceria com o governo do estado e a SEMAD, vai fazer uma perfuração de mais um poço artesiano que irá atender toda a comunidade do Córrego do Paiol. Depois de 30 anos de espera, consegui, com o deputado estadual Dorgal Andrade, esse benefício para a comunidade, que são duas caixas d'água de 50 mil litros cada uma. Demanda esperada há muitos anos por essa comunidade. E com o mesmo recurso, o deputado Dorgal Andrade estarão realizando a reforma da Praça Céus, no bairro Nossa Senhora das Graças, que fica em frente ao posto de saúde do bairro. O prédio funciona o CRAS e os recursos de informática. Será reformado também, senhor presidente, e reativada o ponto de apoio da Polícia Militar e as quadras de peteca da praça. Eu quero deixar aqui o meu caloroso agradecimento ao deputado Dorgal Andrade. Dorgal, você pode ter certeza que Divinópolis o reconhecerá pelo esforço em ajudar a nossa cidade. E não posso deixar também de agradecer e de parabenizar o competente secretário de agronegócio, o Gustavo Mendes, pelo empenho, pelo carinho que está tendo com a nossa comunidade rural. E parabenizar também o prefeito Gleison, pelo empenho e pelo carinho que vem tratando a nossa cidade, a nossa querida Divinópolis. Senhor presidente, fica o tempo por hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, nobre vereador Israel da Farmácia, Israel Mendonça. Então, próximo vereador na sequência dos inscritos, próxima vereadora na sequência dos inscritos, vereadora Lohana França.
Boa tarde, presidente. Boa tarde ao público que nos assiste em casa. Boa tarde a esse plenário que está cheio hoje, que coisa boa. E vamos lá, né? Falar um pouquinho sobre três assuntos importantes nessa tarde de hoje. Eu achei que o Neibug iria falar primeiro, não coloquei meu cronômetro aqui. Pronto, agora eu tirei meu cronômetro. Primeiro, colocar toda a minha solidariedade à Vivian e a todas as mães de crianças com deficiência de Divinópolis. O que a prefeitura tem feito com vocês é muito mais que pouco caso. É criminoso, Vivian. E com essa vereadora vocês podem contar em cada dia desse mandato. Não adianta a secretária vir aqui em prestação de contas e dizer que a gente tem mais de 300 crianças com laudo e o prefeito não contratar. E você foi cirúrgica na sua fala, Vivian, quando você disse que eles não acham gente para trabalhar porque pagam mal e pagam pouco. Aparentemente, quem merece ganhar bem é só prefeito e secretário. Estagiário, que faz para eles o trabalho que um professor deveria fazer, merece R$390. E eles ainda festejam porque aumentaram 90, né? Então, pode contar comigo para essa cobrança da gente aumentar esse número ainda mais, porque 250 ainda não é suficiente, e lutar para que os já aprovados sejam, de fato, contratados. Queria anunciar também, gente, agradecer publicamente o deputado federal Domingos Sávio, que enviou ao meu pedido R$300 mil para a compra de uma van para a Acom. A gente sabe que a Acom, né, presidente, faz um trabalho espetacular de apoio aos nossos pacientes que estão com câncer, que estão se tratando, e eles precisam de todo o apoio. Tem uma turma lá na prefeitura que não gosta que a gente arrume recurso para a associação, não. Eles acham que o recurso tem que ser só para as secretarias da prefeitura. Mas não tem problema, né? A gente trabalha independente disso. Presidente, não consigo, né? Tem que falar mais um dia de Transoeste. Infelizmente, a prefeitura não resolve. E ontem eu recebi, gente, talvez o ofício mais desaforado que eu já recebi na minha vida do secretário de trânsito. Esse ofício aqui, gente, é um desrespeito ao vereador. Porque eu não estou aqui porque um prefeito me colocou aqui, não. Eu não estou aqui porque o presidente da Câmara decidiu me contratar. Eu estou aqui porque o povo de Divinópolis me deu essa cadeira. E o povo de Divinópolis me tira essa cadeira. 5.462 pessoas me colocaram aqui. E não tem prefeito acordar de mau humor e assinar uma exoneração que me tira dela. Quem me tira são só vocês. E o secretário de trânsito, que ao contrário de mim, está nessa posição, escreveu um ofício desaforado, não só comigo, viu gente, com vocês também. Um ofício em que ele diz que a Transoeste não atrasa o ônibus, que cumpre 99% dos horários. Um ofício em que ele desmente o prefeito, porque o prefeito disse que quem tira ônibus é a Transoeste. Mas o que o secretário escreveu aqui para mim, gente, foi isso aqui. É importante esclarecer que o poder concedente, o executivo, é contratualmente responsável pelo planejamento adequado dos dados operacionais em situação de redução de demandas provocadas por eventos como a pandemia. Portanto, a manutenção dos dados operacionais da realidade pré-pandemia com a drástica redução de demanda atrairia a responsabilidade financeira ao Poder Executivo para custear o desequilíbrio econômico-financeiro. Em linhas gerais e palavras difíceis, o que ele está dizendo aqui, gente, é que quem tira linha é o poder concedente, que é a prefeitura. Então, quando o prefeito fala isso aqui, que é o que o prefeito faz, infelizmente, gente, é um jogo de cena. Em público, ele diz uma coisa e o que ele escreve é outra.
De linhas, eu queria pedir à população, porque a Transid é a empresa mais honesta que tem. Então, como eu não dei o reajuste para ela da passaginha, e já vou deixar bem claro, viu, população? O ano que vem não tem como eu segurar isso mais. O ano que vem vai ter o reajuste da passaginha. Ela, por pirraça, ela está tirando as linhas.
Uai, prefeito, seu secretário falou que quem está tirando linhas são vocês. Então, vocês precisam se decidir aí dentro quem está falando a verdade, se é o prefeito ou quem trabalha para ele. Além disso, gente, o prefeito me respondeu que o poder concedente não tem registros de descumprimentos de horários. A Secretaria de Trânsito colocou no papel para essa vereadora que você, cidadão, não está pegando ônibus atrasado, que está tudo certo. É isso que você está vivendo? Porque o que eu sei, o que chega no meu gabinete, são cerca de 10 a 12 denúncias todos os dias reclamando de atraso de ônibus. E eu queria saber onde está a fiscalização? Porque nesse ofício desaforado, o secretário de trânsito disse que eu nunca apresentei prova. Eu não tenho que apresentar a prova. A mim, cabe apresentar a denúncia. Porque o secretário de trânsito não é um juiz que vai julgar provas já apresentadas. O secretário de trânsito tem fiscais que trabalham a função deles para poder fiscalizar o transporte público. Se isso não está sendo feito, gente, esse erro é da CETRANS. Não é dessa vereadora. Além disso, gente, eles caíram em várias contradições. Porque o problema é que quando a gente quer fazer um ofício que desrespeita os outros, a gente fala demais. E aí a gente acaba caindo em algumas incoerências. Eles disseram que não fizeram pesquisas de horários de ônibus no ano passado por causa da pandemia. Olha só. E aí, em seguida, eles escreveram para mim que são feitas de forma técnicas e responsáveis readequações de horários na busca de soluções mais eficientes para o atendimento aos usuários. Como que são feitas readequações técnicas, sendo que eles não estão fazendo pesquisa de horário? Não tem como. Não tem como. Ou eles estão tirando essas informações da cabeça deles. O secretário de trânsito, gente, te chamou de bobo. Porque sabe o que ele colocou no final do ofício? Ele colocou assim, ó. As reclamações da vereadora são formuladas com a mesma inabilidade com que os cidadãos comuns formulam críticas. Ô, gente, eu vou repetir o que o secretário de trânsito falou. As reclamações da vereadora são formuladas com a mesma inabilidade com que os cidadãos comuns formulam críticas. Chamou você de inábil, que é uma palavra bonita, para bobo, para incompetente. É isso que o secretário de trânsito pensa da população. Ou pelo menos é isso que está no documento que foi assinado em nome dele. E aí, por que eu digo isso, gente? Porque, muito honestamente, a sensação que eu tive lendo isso aqui não é de que esse foi um documento escrito, e aí eu gostaria muito, vice-presidente, que você prestasse atenção na minha fala, porque a sensação que eu tenho não é de que esse documento foi escrito pelo secretário de trânsito, não. Isso aqui, gente, mais parece um panfleto publicitário do consórcio Transoeste. Isso aqui parece um texto escrito por advogado do consórcio Transoeste. Aqui há trechos nessa resposta mal criada dizendo que esse é o melhor transporte público de Divinópolis, que tem a melhor frota do país. Isso é panfleto publicitário. Isso aqui não é texto do secretário de trânsito, não. E a prova, ou pelo menos o que mais suscita dúvida disso, é o seguinte. Ah, Alex, você consegue dar zoom aqui ou vai ter que ser o caso de lá? Por favor. Nesse trecho aqui, gente, eu acho que vocês não vão conseguir ver. Tem um trecho aqui que eu perguntei sobre a pane mecânica. Ótimo, ficou bom. Aqui tem uma interrogação. Eu perguntei sobre quantas foram as panes mecânicas no ano de 2021. E eles me responderam dizendo que não havia panes mecânicas, porque é a melhor frota do Brasil, a frota mais nova do Brasil. E tem um espaço em branco para completar quantas foram as panes mecânicas em 2021. Espaço esse está em branco. Gente, isso aqui está a cara de um documento que foi escrito por alguém e mandado para alguém da Cetrans completar. É vergonhoso, é triste que um órgão municipal se preste a esse papel. E aqui eu não estou atacando nenhum servidor da Cetrans, não. Mas eu estou dizendo que o secretário não parece ter escrito isso aqui. Porque não é possível que o secretário deixou passar em um documento em que ele fala que as minhas reclamações são confusas e que o povo é bobo, um espaço em branco, sem preenchimento. Em nada duvido que isso aqui foi escrito por alguém cujo único interesse, população, é defender o consórcio Transoeste. E ao secretário de trânsito não cabe esse papel. Ao secretário de trânsito cabe defender o seu direito de ir e vir. Cabe defender uma tarifa justa. Cabe defender, sim, a existência de subsídio, quando fizer sentido, e o contrato for bem cumprido. O que tem sido feito, e a entrega desse documento mostra, que tem alguém lá na prefeitura que não quer romper esse contrato. Tem alguém lá na prefeitura que ficou especialmente mordido por essa vereadora insistir tanto com o descumprimento desse contrato. Além disso, gente, eu queria dizer que se mordidos estavam, mordidos ficarão. Porque essa vereadora entrou com um mandado de segurança que foi julgado ontem. E ontem o juiz de direito dessa comarca deu 10 dias para o prefeito Gleison responder as minhas dezenas de requerimentos sem resposta. Quando o Cleitinho sentava nessa mesa aqui, ele gritava que o Galileu negava a resposta. E os tais da nova política fazem o mesmo com aqueles que questionam e que tentam investigar e ter informações sobre o governo deles. Negam respostas, me obrigam a entrar na justiça para obter aquilo que é direito do vereador como representante de vocês. Informação. Dado. Então, a partir de hoje, eles têm 10 dias. Vamos ver se vai precisar de multa diária no CPF do prefeito, ou se ele vai fazer aquilo que é obrigação, que é dar informação para vereador. Mas informação, prefeito, que não pareça panfleto publicitário de Transoeste. Porque isso aqui parece é isso. E população, eu não vou parar. Enquanto eu estiver aqui, eu vou lutar para dar dignidade a cada um de vocês. O direito de ir e vir de vocês é muito maior do que um jogo de cena de prefeito, que em público diz que quem está tirando linha é o consórcio Transoeste, mas que no papel coloca que quem faz isso é a prefeitura. Presidente, obrigada pela sessão da palavra na tarde de hoje.
Obrigado, vereadora Lohana França. Na sequência dos vereadores inscritos, está o primeiro secretário dessa casa, nobre vereador, defensor de várias causas, entre elas a causa da saúde, vereador Zé Brás.
Nobre presidente em exercício, vereador Roger Vegas, na qual cumprimento demais vereadores, vereador aqui presente, público aqui presente, público que nos assistem através TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais, meu muito boa tarde, que a paz de Cristo esteja com todos. Nobre presidente, eu gostaria, já que a nobre amiga, a vereadora aqui, Ana Paula, que uma grande defensora aí das causas sociais, da área da saúde também, né, vereadora? Como você falou, da Comissão de Saúde, nós temos feito um trabalho sério. Sabemos que a situação da saúde pública, não só de Divinópolis, mas de todo o Brasil, é muito crítica. Mas temos, dentro das nossas possibilidades, né, temos procurado junto, tem tecido uma pedrinha no sapato lá do RES, do RH, da falta de profissionais da saúde nas unidades, tem cobrado incessantemente a regularidade, né, também como a vereadora Lohana, o vereador Israel, a gente tem buscado sim, junto ao secretário também, tivemos várias reuniões com ele a respeito das cirurgias eletivas, não temos medido os esforços no intuito de melhorar a qualidade de vida da nossa população de Divinópolis. E também, nós temos que levar qualidade no trabalho para os nossos colegas que estão lá na ponta, né, que é o pessoal das unidades de saúde, que muitas vezes, né, se desdobram para atender a nossa população. Né, unidades superlotadas. Sabemos que devido à crise, muitas pessoas migraram dos planos de saúde para o SUS. Esse é um número imenso. Se a gente pegar esses dados estatísticos das pessoas que migraram dos planos de saúde para o SUS, a gente vai poder ver o assustador número. Então, deu uma sobrecarga muito grande em nossas unidades. Mas tem havido um esforço, né, da atenção primária em estar junto com a nossa pessoas, né, da enfermagem, equipe técnica que estão à frente das unidades, de estar atendendo a nossa população da melhor forma possível. Dando continuidade, senhor presidente, gostaria de estar aqui enfatizando também e agradecendo o secretário, né, lá de competente, como falou o nobre Israel, Gustavo Mendes, que já entregou a comunidade do Buriti toda, 100%, a praça, todas as ruas lá com iluminação de LED. A comunidade hoje está muito mais bela graças a essa nova tecnologia. E também falando que continua na nossa região lá, há mais de 3 meses já, as máquinas, hoje lá na região do 49, Sete Lagoas novamente, vamos refazer todo esse serviço em nossa região rural, para que possamos, nossos produtores e as pessoas que trabalham nessas regiões, possam trafegar de forma de qualidade aqui para a nossa cidade. E dando continuidade, senhor presidente, hoje tive a grata satisfação, passei toda a manhã juntamente com o secretário de trânsito, o senhor Lucas Estevam, né, cobrando dele alguns ofícios, né, questionando ele sobre alguns ofícios, alguns requerimentos, né, indicações que solicitamos a ele de melhorias no trânsito da nossa cidade. Então, alguns que estão aqui comigo, né, vamos lá, por parte. O ofício 388-2021, onde moradores ali do bairro Porto Velho solicita melhoria das pinturas estratigráficas ali do bairro, na rua Sargento Valério, Gonçalves Dias, Fernão Dias, Joaquim Nabuco, Rio Branco, Isauro Ferreira. Então, o secretário nos informou que esse pedido vai ser atendido por esses dias, bem como o asfaltamento da rua Venceslau Brás em toda a sua extensão no bairro Porto Velho. Ofício 356-2021, que solicita do secretário sinalização de trânsito ali na comunidade de Boa Vista, né, próximo à igreja, onde durante os domingos tem a catequese lá na igreja Nossa Senhora Aparecida. Então o secretário já vai solicitar esse pedido para a gente. Solicitação, ofício 352-2021, que solicita também sinalização ali na rua Jubas Cavalieri, no bairro Santos Dumont. O secretário também se comprometeu por esses dias estar fazendo a instalação dessas placas de sinalização nesta rua. Outro ofício que vários vereadores dessa casa já solicitou junto ao secretário de trânsito, até o que chegou aqui agora, o nobre amigo, vereador Hilton de Aguiar, que também já solicitou, fez a solicitação, que é ali a rotatória na Dolores de Aguiar, em frente ao CSU, né, que é um caso crítico no trânsito de nossa Divinópolis. Até brinquei com ele lá hoje que vai acontecer morte lá se a gente não tomar as providências. Então, o secretário, ofício 178, que a gente encaminhamos para ele, ele falou que já está em fase final, se vai ser feita uma rotatória, implantada uma rotatória ali, ou será necessário, talvez, a instalação de semáforo, devido ao trânsito mais pesado, entre também de carros, né, de médio porte, como de carreta, que entram ali para a empresa Gerdau. Ele disse que até agora, o próximo meio do ano, estará realizando essas obras lá nessa localidade. Outro ofício, senhor presidente, que nós questionamos o secretário, foi o 450 e o 295, que a gente solicita melhorias, né, do trânsito e calçadão na Avenida Autorama. Hoje tivemos a grata surpresa lá com o secretário. Ele nos mostrou todo o seu projeto, né, que já está em fase de vai ser implantado lá em toda a Avenida Autorama, que é a ciclovia, o calçadão, faixas elevadas, sinalização de placas, sinalização na Almirante Barroso, que dá entrada ali para os condomínios, três condomínios, será feita ali uma nova revitalização na via, com sinalização para a entrada nesses condomínios, e passagem de pedestre ali próximo ao Vila Forte, Martininos, BH, em toda essa região. Então ele está nos respondendo esse ofício, que no mais tardar, no mês de maio, agora já estará iniciando essas obras na Avenida Autorama. Outro que a gente teve com ele foi o ofício 315, que solicitamos um quebra-molas na rua Termécio Diniz de Nascimento, em Ermida. Ele disse que já está concluído o projeto, que também iniciará no mês de maio ou junho. Outro também que a gente cobramos dele, o 357-2021, onde solicitamos a construção de uma faixa elevada de pedestre ali em frente à escola Professor Bahia, no bairro Nova Holanda. Então ele também nos deu uma boa notícia, que já foi já feito o projeto, está em fase de licitação para construção dessa faixa elevada. Outro também, 358-2021, solicitando uma faixa elevada de pedestre na rua Frei Leão Rodrigues, na altura do número 241, próximo ao CEMEI. Ele também nos informou que já foi revitalizada essa região ali próxima ao CEMEI, com novo asfalto, e está providenciando pinturas na região. Então essa é a nossa solicitação que nós levamos para ele. Outro ofício, 360-2021, que solicitamos para ele uma faixa elevada de pedestre na Avenida JK, na altura do número 250. Esse endereço fica ali naquela próxima rodoviária, em frente à lotérica. As pessoas que precisam ter acesso à rodoviária não têm onde passar. Então ele nos disse que agora em maio iniciará essa obra ali, próxima à rodoviária, em frente à lotérica. Outro foi o 359-2021, que solicita uma faixa elevada de pedestre na rua País, na altura do número 457, próxima à escola municipal Elbert de Souza. E sobre esse ofício, ele nos informou também que já fez o projeto, já está em fase final de licitação para a construção dessa faixa de pedestre. Então, gostaria aqui deixar meus agradecimentos ao secretário por ter nos recebido nessa manhã de hoje e agradecê-lo pela presteza de estar nos atendendo em nossas demandas. São essas minhas palavras nessa data de hoje, novo presidente. Uma boa tarde a todos.
Obrigado, novo vereador, primeiro secretário dessa casa, Zé Braz. Questão de ordem, Lohana França.
Presidente Roger, queria só fazer uma correção na minha fala, porque eu disse que a liminar foi julgado, que foi julgado por mandato de segurança, a liminar foi improcedente, foi determinado que a prefeitura tem 10 dias para responder. Então, eu me confundi com os termos jurídicos e é importante ter sempre a presteza pela verdade. Então, obrigada pela oportunidade de corrigir essa informação, especialmente a imprensa que pode estar assistindo, para que a gente não fique com nenhum tipo de confusão na minha fala. Então, a liminar não foi deferida, o mandato foi julgado e foi mandado que eles me respondam em 10 dias.
Obrigado, vereadora Lohana França. Então, corrigida aí a questão de ordem. Agora, não havendo vereadores no plenário pronunciar, passo a próxima parte dos trabalhos nessa casa. Convoco os vereadores para estarem em plenário para passarmos a próxima parte dos trabalhos. Atenção, senhores vereadores, passaremos então a segunda parte dos trabalhos.
Registrar aqui também, agradecer a presença dos professores aqui nessa tarde, que estiveram aqui nessa tarde. 3, 6, 9, 10. Solicito a presença dos vereadores em plenário. Solicita-se, secretário, a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 01, de 21 de 3 de 2022, altera o artigo 46 da Lei Orgânica do Município de Divinópolis para estabelecer a tramitação eletrônica dos processos legislativos. Autoria, vereador Eduardo Print Júnior e outros. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 151/2022. Comissão especial. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade.
Em discussão, projeto de lei, a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal CM001. Que altera o artigo 46 da Lei Orgânica do Município para estabelecer a tramitação eletrônica dos processos legislativos. Autoria, vereador Eduardo Pinto Júnior e outros. Quórum, votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Demi Silva.
Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar o senhor e a mesa diretora, né, por esse projeto. É de inteira importância para o nosso município, não só para a Câmara de Vereadores, porque nós vamos diminuir a quantidade de papéis que a gente gasta. É uma coisa ecologicamente correta, né? Fora a agilidade que vai ser a partir do momento que a gente acabar com o uso do papel. Parabéns aí, pode ter certeza que esse projeto será aprovado por unanimidade.
Palavra, presidente.
Em discussão, a palavra Neiburg, na sequência, Lohana França.
Senhor presidente, caros colegas, eu quero parabenizar essa mesa. Assim, é por isso que a gente votou nessa mesa, que essa mesa está 100%. Parabéns, é um projeto que ele vem valorizar cada dia mais, informatizar. Então eu acho que essa mesa diretora acertou 100% e vai ter o meu voto favorável.
Palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Neiburgo. Palavra, vereador Lohana França, na sequência, Wesley Jarbas.
Presidente, sigo o coro, parabeniza a mesa. A gente espera que os processos se tornem cada vez mais digitais. É inviável, é antiecológico, é um atraso de vida a gente pensar em papelada. Nesse tempo que a gente está, 2022, todo mundo se comunica por telefone o dia inteiro, todo mundo usa o computador para tudo, voltamos com o tablet e a gente nessa papelada. Agora, a prefeitura, o Ademir foi muito otimista, né, que ele falou que vai trazer agilidade. Aqui dentro os processos são até relativamente rápidos, tirando quando alguma comissão atrasa alguma coisa. Mas a prefeitura, né, a gente tem que entrar na justiça para ter resposta. Então, que eles sigam o nosso exemplo e que a gente consiga agilidade de todas as formas em Divinópolis, especialmente naquilo que é cumprimento da lei orgânica e dos direitos do vereador.
Palavra, vereador Wesley Jarbas.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa, eu não podia, né, deixar de parabenizar essa mesa pela competência, é que eu sempre falo, através do diálogo, da educação. O presidente dessa casa, Prente Júnior, vem fazendo um trabalho diferenciado, né, pelo seu autoconhecimento, seu embasamento. Então, né, a gente tem que ser claro aqui, sempre parabenizar, o vice também, o Roger Viegas, grande vereador atuante do Partido Republicano, a qual eu também, né, participo, o vereador Israel da Farmácia e também o grande vereador aí também, Zé Brás, esse homem bacana aí.
Em discussão, em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis o projeto de lei da proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal CM001 de 2022. Solicito ao novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de Lei Orgânica número EM045 de 5/5/2021. Ratifica o protocolo de intenções para fins de adesão ao município de Divinópolis da Cidadania, Mulheres das Gerais. Autoria, Executivo Municipal, quarto para votação, maioria simples. Senhor Presidente, existe uma emenda. Emenda modificativa ao projeto de lei número M45-2021. Emenda modificativa. Gleison Gontijo Azevedo, prefeito municipal. Parecer número 141-2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 142-2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, mensagem modificativa ao projeto de lei EM045, que altera o pedido de modificação no artigo 4º do projeto de lei EM045-2021, que retifica o protocolo de intenção para fins de adesão do município de Divinópolis ao Consórcio Regional de Promoção à Cidadania, Mulheres das Gerais, para que assim passe a constar as despesas decorrentes da aplicação dessa lei ocorrerão por meio das dotações próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se necessário. Em discussão. Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis a mensagem modificativa ao projeto de lei EM045-2021. Solicito ao novo secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinário número EM45 de 5/5/2021. Ratifica o protocolo de intenções para fins de adesão do município de Divinópolis, da Cidadania, Mulheres das Gerais. Autoria, Executivo Municipal, quarto para votação, maioria simples. Parecer número 142/2022, Comissão de Justiça, Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Parecer número 141/2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade.
Em discussão, o projeto de lei ordinária EM045, que ratifica o protocolo de intenções para fins de adesão do município de Divinópolis da Cidadania, Mulheres das Gerais, autoria, Executivo Municipal, corpo, votação, maioria, simples. Em discussão.
Palavra.
Palavra, vereadora Ana Paula do Quintino.
Bom, eu estive com a secretária Juliana Coelho, lá em Belo Horizonte, na sede do consórcio, onde o presidente do mesmo é o prefeito de Nova Lima, o Marcelo. Estive com a ex-vereadora Eliana Piola. E realmente é interessante o consórcio, né? Mas a gente ainda tem que estudar. Mas a gente precisa realmente fazer parte desse consórcio ou a gente criar o nosso do Centro-Oeste. Infelizmente, hoje, a gente não tem como abrigar mulheres que são vítimas de violência, né? A gente não tem para onde levá-las. E a gente sabe muitas vezes que elas sofrem violência por muitos e muitos anos, não fazem nenhum tipo de denúncia. Por quê? Porque se ela for na delegacia fazer uma denúncia, quando ela voltar para casa, quem que vai estar lá? O agressor dela. Então eu peço aos nobres colegas que votem favorável ao projeto. Muito obrigado.
Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Lohana França.
Vereadora Ana Paula, como não reconhecer de público a sua luta pela aprovação desse projeto? Então, parabéns. Hoje esse projeto vai ser aprovado e essa é uma luta sua. Tem o papel da prefeitura, mas aqui nessa casa quem fala de centro de apoio para mulheres desde o início do mandato é a senhora. Então fica meu parabéns público à vereadora Ana Paula. Mas eu quero deixar uma reclamação, uma pontuação, presidente. Dizer que Divinópolis não tem dinheiro para a gente ter uma casa que apoie essas mulheres é muito ruim. Nova Serrana tem, cidades menores tem. Aí eu fico me perguntando se essa é uma questão de que as mulheres não estão no orçamento, né, minha amiga? Qual que é o papel que as mulheres ocupam no orçamento e qual que é a prioridade que as mulheres têm no orçamento público de Divinópolis? E não tem como não escalar essa conversa, presidente. Porque nós temos o Centro de Referência à Mulher, que é o CRAM, que é uma política pública federal e que ajuda a custear todos esses centros que existem pelos municípios. E aí quando a gente se posiciona contrário ao atual governo federal, é por isso. Poucos sabem, mas há 2 anos o governo federal não credencia novos centros. Mesmo com recurso no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a ministra Damares não abre credenciamento para novos centros há muito tempo. O dinheiro volta para os cofres da União sem ser gasto. Enquanto isso, os municípios têm que se virar, têm que fazer consórcio, porque essas políticas públicas de proteção às mulheres não são prioridade do governo que aí está. Nós não podemos pensar o município como se fosse uma bolha isolada do Estado e isolada da nação. Então, presidente, eu vou votar favorável. Mas eu faço votos de que em breve nós tenhamos um governo federal que encare a proteção à mulher vítima de violência como prioridade para a política pública. Obrigada.
Em discussão, em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado. 14 votos favoráveis. O projeto de lei ordinária é M045. Descarte de voto da vereadora Ana Paula.
Gostaria de agradecer aos nobres por ter votado favorável. E vereadora Lohana, eu gostaria de... Foi bom se tocar no assunto. Eu gostaria de deixar uma coisa clara aqui. Que todos sabem que antes de eu ser eleita, eu estava no Conselho Municipal do Direito da Mulher, fui presidente por 2 mandatos. Vereadora, a gente trabalhou muito em relação a esse ponto, tá? Então eu agradeço, mas a gente não obteve sucesso por causa do ex-secretário. Então gostaria de agradecer aos nobres pelo voto favorável.
Solicito, nobre secretário, a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário número CM19, de 9/2/2022. Obriga o Poder Executivo Municipal a disponibilizar no site oficial da Prefeitura o cronograma trimestral com os agendamentos dos equipamentos esportivos e de lazer do município e da outras providências. Autoria, vereadora Lohana França. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 117/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 118/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária CM019, que obriga o Poder Executivo Municipal a disponibilizar no site oficial da Prefeitura o cronograma trimestral com os agendamentos dos equipamentos esportivos de lazer do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Lohana França, o quórum, votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereadora autora.
Prezados colegas, esse projeto de lei é para sanar uma coisa que sempre chega aos gabinetes, não sei se chegou a todos, mas ao meu já chegou, que é um burburinho nebuloso. E a gente sabe que na vida pública nada pode ser nebuloso. A transparência, além de um dos princípios da administração pública, para além do que diz a lei, é uma característica muito importante de qualquer gestão que se considere democrática. Com muita frequência, presidente, e aí eu falo ao vereador Neiburger, que tem todo esse protagonismo no esporte, chega ao meu gabinete denúncias de que supostamente equipes esportivas que talvez não sejam tão próximas ao secretário de esporte, ao diretor de esporte, estejam tendo dificuldade para marcar a agenda. Denúncias de que algumas equipes sempre são privilegiadas na marcação de horário. E eu entendo que a gente só consegue resolver isso com uma coisa: transparência. É por isso que eu instituí esse projeto de lei, protocolei nessa casa e hoje eu peço o voto de vocês. É importante dizer que o projeto tem duas características importantes. Ele coloca no artigo 3º a possibilidade de reserva, e aí o percentual vai ficar a cargo do Poder Executivo, já que isso é critério deles, de horários, nos horários nobres, para dois tipos de equipe. A equipe que tem finalidade social, porque o esporte muda e salva vidas, e a equipe que compete, porque essas pessoas precisam ter algum nível de prioridade nos agendamentos, já que eles levam o nome da nossa cidade e orgulhosamente nos representam fora de Divinópolis. Muitas vezes sem apoio nenhum. Sabe-se por alguns aqui nessa casa que existe sim, vez ou outra, fechamento de portas para pessoas que não são próximas ao diretor de esporte. Isso não é só dessa gestão, isso é histórico. Então a gente vai corrigir isso, que aí a gente vai ver, com a publicação no site da prefeitura e com o envio por e-mail a essa casa, se há alguma equipe sendo privilegiada frente à outra, se os horários nobres estão sempre na mão dos mesmos. Então é por isso, esse é um projeto para trazer transparência e facilitar o acesso aos nossos equipamentos públicos de esporte. Por isso, na tarde de hoje, eu peço o voto favorável de todos vocês.
Em discussão, em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis o projeto de lei ordinária CM019, que obriga o Poder Executivo a disponibilizar no site oficial da Prefeitura o cronograma trimestral com os agendamentos e equipamentos esportivos de lazer do município e da outras providências de autoria, Lohana França. Solicito, novo secretário, a leitura do próximo projeto.
No presente, o próximo projeto de lei ordinária de número CM44 encontra-se prejudicado devido à ausência justificada do autor.
Quem que é?
Eduardo Azevedo. Projeto de lei ordinária número CM35, de 4/3/2022, denomina Rua Dr. José Domingos Filho, a Rua 14, situada no bairro Marajó 2, neste município. Autoria, vereador Edson Souza. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 129/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 130/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária CM035, que denomina a rua Dr. José Domingos Filho, a rua 14, situada no bairro Marajó 2, deste município, de autoria do vereador Edson Souza. Corpo votação, maioria simples, em discussão. Palavra, vereador autor Edson Souza.
Senhor presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores, hoje nessa tarde nós vamos imortalizar o nome de um grande ser humano. Dr. Domingos, um grande médico que na sua vida atendeu mais de 100 mil pacientes. Médicos do corpo e da alma. Dr. Domingos, além também, era nosso colega. Foi vereador 5 mandatos em Belo Horizonte. Tem uma legião de amigos em Minas Gerais. E, com destaque, além de ter uma família bonita, é como diz o decano dessa casa aqui, pai do Dr. Anselmo, deputado estadual, um dos políticos mais íntegros que eu conheci na vida. Um ser humano fantástico. Quando você fala em política, as pessoas têm uma imagem associada a coisa que não é boa. O doutor Anselmo seguiu aquele preceito. A lasca fica perto do tronco. O doutor Anselmo aprendeu muito do doutor Domingos. Em homenagem a esse grande médico, esse grande ser humano, nós vamos imortalizar o nome dele em Divinópolis com o nome de rua. Portanto, peço a Vossa Excelência um voto favorável.
A palavra, senhor presidente. Em discussão, a palavra ao vereador Rodrigo Caboge.
É, meu caro presidente, colegas vereadores, vou ser breve, só cumprimentar o vereador Edson, que eu tive prazer, né, de conhecer o doutor Domingos. Ele foi vereador por várias legislaturas na Câmara Municipal de Divinópolis. Deixou o seu herdeiro político, né, o atual deputado estadual, Anselmo Domingos. Também é uma pessoa muito bacana, Edson. Então, eu gostaria aqui de prestar essa homenagem a você também, que é o reconhecimento de uma pessoa merecedora para que a gente eterniza na nossa cidade, uma pessoa que trabalhou muito por Minas Gerais. Muito obrigado, senhor presidente.
Em discussão, em votação. Ana Paula. Encerrada a votação? Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de lei ordinária CM035, que denomina a rua Dr. José Domingos Filho, a rua 14, situada no bairro Marajó 2. Solicito o novo secretário do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número CM49, de 4/3/2022, estabelece diretrizes para a política de assistência aos portadores de epilepsia. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 158/2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 159/2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária CM049, que estabelece diretrizes para a política de assistência aos portadores de epilepsia. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Quórum, votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador, autor Israel da Farmácia.
Senhor presidente, nobres vereadores, é um projeto que parece ser simples, mas para quem é portador de epilepsia, quem tem na família uma pessoa que sofre de epilepsia, é um projeto de uma grande magnitude. A farmácia faz presença na vida do ser humano. Desde quando existe mundo, existe farmácia. Lá na época da Idade da Pedra, já existia farmácia. Começou com plantas, raízes e veio evoluindo. Só chegou a um determinado patamar, tanto faz na esfera municipal, na esfera estadual, essa evolução não aconteceu. Dentro do âmbito político. Fizeram política em quantidade, né? E não em qualidade. Então hoje você chega no posto de saúde hoje, na rede pública, o medicamento que tem hoje para epilepsia, nem não é o feijão com arroz. É só um feijão com farinha. Esqueceram de evoluir os medicamentos dentro da rede pública. Não evoluiu. E nós precisamos dessa evolução. Hoje, dentro de um posto de saúde, nós não temos um neurologista, nós não temos um clínico capacitado no primeiro momento para diagnosticar um paciente com epilepsia. Então, o que nós queremos? Criar umas diretrizes para quem sofre de epilepsia, para dar uma condição melhor a esses portadores dessa doença, que muitos têm e não sabem que têm. Eu falo com propriedade, tive dois companheiros meus que morreram com epilepsia, que vieram a morte, o óbito, por traumatismo craniano. De tanta queda, tiveram traumatismo craniano. Então, por isso, companheiros nobres, companheiros, eu peço a vocês o voto favorável.
Em discussão, em votação. É encerrada a votação? Fica aprovado com 15 votos favoráveis para o projeto de lei ordinária CM-049, que estabelece as diretrizes para a política de assistência aos portadores de epilepsia, de autoria do vereador Israel da Farmácia. Solicito, novo secretário, a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número CM31, de 10/3/2022, dispõe sobre a instituição do selo Empresa Amiga do Esporte e do Lazer no município de Divinópolis. Autorias, vereador Roger Viegas e Lohana França. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 143/2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 144/2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Discussão, o projeto de lei ordinária CM031, que dispõe sobre a instituição do selo Empresa Amiga do Esporte e do Lazer no município de Divinópolis. Autoria, vereadores Roger Viegas e Lohana França. Corpo votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra.
Palavra, vereador, autor, Roger Viegas.
Caro presidente, nobres vereadores, né, com muita satisfação apresentamos esse projeto, mais um de cunho, de incentivo ao esporte na nossa cidade, principalmente, né, dentro das escolas. Os detentores do selo, desse importante selo, Empresa Amiga do Esporte e Lazer, poderão utilizá-lo, a utilizar sua logomarca também em seus produtos ou material publicitário, por exemplo, né, materiais de competição. E um importante projeto também frisa, senhor presidente, como traz aqui em seu artigo 5º, o Poder Executivo fica autorizado a conceder até incentivos fiscais referente aos tributos para as empresas beneficiárias do programa, conforme as condições previstas. Tive a grata satisfação de ter a mesma ideia da vereadora Lohana França, nobre lutadora da causa da educação e do esporte nessa casa, tanto que preside, está à frente dessa importante comissão, e coincidentemente apresentamos o projeto na mesma semana e trouxemos então juntos aqui para a apreciação dos vereadores. Vereadora, também gostaria que ela falasse mais sobre o projeto. Senhor presidente, é o que eu tenho e peço voto favorável dos nobres pares.
Em discussão? Palavra, vereadora Lohana França.
Obrigada. Pessoal, é importante que vocês que estão em casa saibam que o projeto ele permite que níveis diferentes de apoio às equipes de atletas sejam feitos. Então, cada empresa, desde as pequenas até as maiores, poderá contribuir de forma diferente. O projeto prevê desde a doação de materiais esportivos, que é um apoio um pouco mais barato, até reforma e ampliação de áreas para a prática de atividades esportivas. Então, a gente poderia até fazer um casamento legal com a ideia do Adote um Bem Público, o projeto do Eduardo Prince Júnior, e garantir que o apoio ao esporte caminhe junto com todos esses outros apoios que a iniciativa privada tem protagonizado na nossa cidade. É importante dizer que nada disso tira a responsabilidade do poder público. Por isso, né, Roger, nós colocamos um trecho que autoriza que a prefeitura conceda descontos nos impostos para as empresas que participarem do projeto. Está no artigo 5º. O Poder Executivo fica autorizado a conceder incentivos fiscais referentes aos tributos municipais para as empresas participantes do programa. Por quê? Porque a garantia do acesso ao esporte, ao lazer, à educação, ao patrimônio público, tudo isso tem que ser feito pelo poder público. Pagamos impostos para isso. A participação do empresariado é muito bem-vinda e a gente quer que isso aconteça. Mas jamais pode substituir a obrigação que tem dono, que tem pai, que é o poder público. Então, se o empresário entra nesse espaço e faz aquilo que é a obrigação da prefeitura, que é apoiar os nossos atletas, ele tem no mínimo, né, Roger, que ter um desconto de imposto, porque ele está ajudando a cidade. Então, ele tem que ser apoiado de volta. Por isso, nós colocamos esse projeto aqui. Como o Roger disse, protocolamos projetos muito parecidos no intervalo curto de dias e decidimos, pelo bem, né, da otimização da legislação da cidade, para que aprovar dois projetos tão parecidos, se a gente poderia uni-los e fazer um melhor. Então, eu peço na tarde de hoje o voto favorável de vocês para que a gente consiga avançar ainda mais no esporte, no lazer do nosso município.
Em discussão, em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de lei ordinária CM031, que dispõe sobre a instituição do selo Empresa Amiga do Esporte e do Lazer no município de Divinópolis, de autoria da vereadora Lohana França e Roger Viegas. Solicito do novo secretário a leitura do próximo projeto.
Sem mais projetos na ordem do dia, não, presidente.
Obrigado, vereador Zé Brás, pela participação nessa tarde. Eu gostaria de pedir um minuto de silêncio para Edson Alexandre, a pedido do vereador Edson Souza. Agradeço a presença de todos os vereadores e público presente e, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 16ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.